futebol mudou e todo mundo tem que melhorar também, tem que mudar com o futebol.
Sin alejarnos de lo que es la esencia del juego.
Caía tarde feito viaduto.
Eu sou Pedro Mendonça e tô aqui com Camilo Esperança. Sejam bem-vindos à segunda temporada do Vantagem Posicional. Fala, Camilo. Estamos aqui em mais um episódio, firmes e fortes. Vamos lá. Aqui no Rio, dia de muita chuva. Finalmente o tempo virou. Tava aí quase um mês fazendo sol direto. E agora o tempo virou e como bom carioca, pô, eu não sou muito fã da chuva não, sabe? Embora não esteja muito frio, mas eu gosto de sol, gosto de calor. A gente definindo aqui, né, pensando quais seriam, sobre o que nós falaríamos, veio à nossa cabeça falar sobre o treinador e sobre o caminho que o treinador pode trilhar e pode pensar em relação à busca de conhecimento. Eu acho que hoje em dia isso se torna muito, tem sido muito falado, né? Não sei se acho que você vai concordar comigo. Hoje se fala muito de cursos, hoje se fala muito de formações, hoje se tem uma gama enorme de possibilidades, essa é a grande verdade, né? A gente abre as redes sociais, a gente abre, enfim, qualquer canal aí mais direcionado para o esporte e para o futebol, né? Que é o nosso caso. E a gente vê eu vejo uma variedade imensa de possibilidades de escolha. E antes não era muito assim, né? Eu acho que eu me pego aí na época em que comecei na época de fim de faculdade, que comecei a ter isso um pouco mais claro na minha cabeça, que era o futebol que eu queria trabalhar, que era nesse meio que eu queria estar. Eu lembro que ali, naquele momento, isso aí deve ter aí quase 10 anos, por aí, isso não era muito comum, não se falava tanto da formação específica do treinador, né? E cada dia que passa, cada conversa que a gente tem, cada conversa que tem com outras pessoas ligadas também ao esporte, enfim, amigos, eu percebo que essa busca pelo conhecimento ela é cada vez mais importante, sabe, Camilo? E quando eu falo sobre isso, eu não digo em relação só ao conhecimento do jogo em si, daquela coisa mais cartesiana ali, das quatro linhas, né? E coloco isso até entre aspas, porque eu vejo que o jogo, quando a gente fala de jogo, a gente não se refere só a isso, mas sim a tudo que engloba. E eu comecei nesse período aí, claro, nesse período que se seguiu, nesses quase 10 anos, a mudar meu pensamento em relação a bastante coisa, sabe? E também eu acho que foi muito importante para mim as pessoas que passaram pelo meu caminho, né? Eu tenho uma gratidão enorme. As pessoas, os lugares que eu tive a oportunidade de trabalhar, porque me ajudaram bastante também a abrir meus horizontes, né? A ter uma perspectiva um pouco mais ampla. E acredito que tem muito caminho aí pela frente. E tomara que eu tenha esse pensamento até o final da minha vida, no sentido de querer estar sempre aprendendo, né? Não tá aí, digamos, numa zona de conforto de que já basta. E hoje aqui no Brasil, falando de uma formação mais específica, a gente tem a da CBF, né? A CBF Academy. Se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro também tem eu acho que tem um curso da FERJ ou da a BTF, se eu não me engano. E, assim, eu acho que também, a nível Brasil, a gente foi aprendendo muito com o que é feito na Europa. E depois você vai poder até falar melhor do que eu nesse sentido. Mas a Europa já me parece ter um caminho muito mais robusto nesse sentido, no sentido de formação e no sentido de valorizar isso, né? O treinador, ele não ser um treinador pelo simples, entre aspas, que fique claro, pelo simples, entre aspas, fato de ter jogado, porque Eu acho que isso é insubstituível, né? A pessoa que joga ou que jogou, ela tem uma coisa que a pessoa que não teve a oportunidade de jogar e tentou equilibrar essa questão com o estudo, ela nunca vai ter, né? Mas isso também não garante nada. Esses dias, aproveitando o gancho, esses dias eu estava vendo uma entrevista do Renato Paiva, né? Que eu tive a oportunidade de fazer estágio no Benfica, na época ele era do Sub-17, e hoje ele é seu companheiro de clube aí, mas ele está na equipe principal, né, do Independente Del Valle. E ele falou, ele deu um exemplo do curso UEFA Pro que ele fez em Dublin, na Irlanda, e quem fez com ele foi o Mendieta, né? Para os mais, não mais velhos, para os mais experientes como a gente, nós vimos bastante o Mendieta jogar, mas para os mais novos que não viram, o Mendieta foi um meia espanhol talentosíssimo, né? Super bom, um excelente jogador. Jogou no Valência, jogou no Barcelona, seleção espanhola, Copa do Mundo. E ele estava na formação com o Renato. E o Renato fala na entrevista que na prova prática ele estava bastante nervoso, sabe? Muito nervoso. E o Renato virou para ele e falou: cara, mas por que você está nervoso, cara? Você já jogou para não sei quantas mil pessoas, você já jogou Copa do Mundo, você já jogou Champions League, você já jogou, enfim, grandes finais contra grandes jogadores. Por que você está nervoso para, sabe, para essa prova aqui, prática? Aí ele: Renato, uma coisa é jogar, né? Claro, isso aí, o que eu sinto, isso é insubstituível, provavelmente você não tem. Mas toda essa preparação pro treinamento, pensar o que eu posso fazer, de que maneira esse treinamento pode atingir os jogadores de forma positiva. Cara, isso tudo é muito diferente. Isso requer um outro tipo de treinamento, outro tipo de preparação que eu, enquanto jogador, não tive. E eu achei super interessante, né? Porque aqui no Brasil, acho que hoje um pouco menos, mas teve uma época que esse debate era algo muito intenso, sabe, Camilo? Era aquela coisa um pouco extremista, ou um ou outro. Ah, os treinadores têm que ser ou jogador, ou não lembro a palavra que chamavam, mas não era estudante, mas estudioso, né? Alguém que não jogou. E sempre fazendo essa divisão, e que na minha cabeça não faz sentido algum, né? Vou muito mais no sentido da competência. Enfim, então é um caso ilustrativo muito bacana e que mostra também que um cara extremamente vitorioso na carreira buscou, tá buscando esse caminho aí de ser um treinador de futebol, mas também de buscar conhecimento, né? E falando ainda nesse sentido, e também para já dar espaço para você, é engraçado que hoje eu leio muito mais coisas que não são tão direcionadas ao futebol, mas que para mim fazem muito sentido, sabe? Se você me perguntar assim: ah, Pedro, que livro de tática, que livro de... um livro mais voltado pro futebol em si, você leu aí nos últimos, sei lá, 2 anos. Cara, acho que pouquíssimos. Li sobre várias outras coisas que num primeiro momento não parecem ter tanto a ver com futebol, mas que pra mim tem cada vez mais a ver, tanto quanto a parte tática, essa parte mais de jogo, digamos assim. E não que só o livro, ler ou estudar, ele te traga o conhecimento necessário, né? A prática, eu acredito que seja o maior bem nisso aí, porque não adianta nada ter muita teoria se essa teoria não é aplicável à prática.
Sim. Olá, Pedro. Olá, todo mundo. Concordo totalmente com você, né? Eu acho que é muito habitual nos seres humanos, e especialmente no ambiente do futebol, o fato de levar tudo aos extremos, né? Ou você é amante do Guardiola, se você é amante do Guardiola ou da forma de jogar do Guardiola, não pode gostar do Mourinho, ou não pode gostar do Simeone, ou não pode curtir de um time defendendo um bloco baixo, né? e da forma contrária, né? Então é uma coisa que é muito arraigada, né, na sociedade e no futebol. É, cara, provavelmente não há um ideal nessa questão que você está levantando, né? E depende muito do contexto, da forma em como você se construiu. É, no fundo, ninguém escolhe ser jogador de futebol profissional, né? É, quase nos nossos países a maioria das crianças tem esse sonho e não, em uma certa medida, não é você quem escolhe, né, se você vai chegar ou não. Muitas vezes é o futebol quem escolhe você, então aí não tem jeito, né? É, sim, que concordo que você tenha sido jogador de futebol profissional ou não, você sim pode escolher o seu desenvolvimento como treinador, o seu desenvolvimento como pessoa, né? A gente aqui está falando de treinador de futebol, mas se você quiser estudar uma carreira universitária ou uma profissão, seja o que for, você tem a escolha de se formar, né? Tenha sido, ainda que você tenha sido atleta profissional. Então, nesse sentido, eu também não acredito que há uma fórmula única, ou certa, ou perfeita, né? É, dentro do futebol há lugar para muitas coisas, né? Muitas coisas. E nesse sentido, eu escolhi uma trilha, né, um caminho que, cara, por enquanto tá funcionando para mim, mas talvez não o caminho que pode funcionar para mais alguém, né? No meu ponto de vista, como você falou, a experiência é insubstituível, né? A experiência, as experiências vivenciadas não tem como substituir isso, né? Como jogador de futebol ou como treinador, né? Não tem curso nenhum que te prepara para, não sei, uma discussão com um jogador no meio de um jogo, ou você está perdendo 2-0 no Maracanã e está jogando com 10 jogadores. Que curso de treinador? Não conheço um curso de treinador que te prepare para esse momento. Entendeu? Algumas pessoas têm uma habilidade inata para gerenciar esses momentos e outras pessoas simplesmente precisam aprender através das experiências, né? E por isso muitos começamos como auxiliares para ganhar essa experiência e para nos preparar. Eu sou auxiliar, né, neste momento, num clube da Série B do Equador. Eu vejo isso como um master, realmente, é como um mestrado. Eu estou aprendendo algo que não pode ser comprado, entendeu? Você não pode comprar as vivências que você teve como jogador ou que você tem como treinador. Então, provavelmente, depende muito do perfil de cada um, depende muito da forma na qual cada um foi se configurando e depende muito das questões nas quais você acredita ou não. Eu acredito muito, como já falei, na experiência, acho que é importante, seja como treinador ou seja como jogador de futebol profissional, mas acredito muito no conhecimento, né? E nesse sentido, eu muitas vezes fico pensando, né, como teria sido a minha vida sem a influência de algumas pessoas que eu teve a sorte de interagir em pessoa, né, como no caso do Rafael Paul, que para mim um cara que me mostrou coisas que não tinha visto, ou provavelmente eu não estava preparado para ver num outro momento, né? O caso do Ceirulho, o caso do Vitor Frade, que são caras que me ensinaram muito sem uma interação tão direta, né? Mas não por isso eu vou deixar de considerar eles os meus mestres, né? Então, realmente, Pedro, acho que as duas coisas são imprescindíveis, né? Na hora que você chegar no futebol profissional, provavelmente vai chegar, porque você já teve um certo recorrido, né? Como treinador, umas certas vivências como treinador no seu caminho. E, obviamente, o caudal de conhecimento que você pode acumular, cara, só vai te ajudar, entendeu? Só vai te ajudar. Não acredito essa ideia de que, às vezes, algumas pessoas falam de que no futebol tá todo, já foi todo inventado. Cara, não. Não, realmente não. Há muitas coisas que funcionam de um jeito determinado, mas às vezes porque é a forma certa, outras vezes porque simplesmente é a forma que sempre foram feitas. Mas isso não quer dizer que não possam ser feitas de uma outra forma, entendeu? Então, realmente, as pessoas que mais me influenciaram na minha vida são caras que me deram a ponta de um fio, entendeu? Que mostraram uma coisa para mim que eu não tinha visto até esse momento. Mas, cara, depois, dependeu de mim agafar o fio ou não, entendeu? E por exemplo, no caso do Rafael Paul, o cara me falou de umas coisas, de uma perspectiva sistêmica dentro do pensamento do microciclo estruturado, e eu comecei a pesquisar na minha conta, né? O cara tem o mérito de ter me dado, mostrado a direção,
uma luz,
né? Mas quem seguiu o caminho foi eu. E nesse sentido, eu acredito que é assim, ninguém ensina nada para ninguém, né? Apenas pode gerar um contexto para outras pessoas aprender, que é totalmente diferente. A gente já falou disso aqui, né? A aprendizagem é um processo totalmente interno, totalmente interno. Você pode ser influenciado pelo contexto, pelas pessoas nas quais você interage, mas a aprendizagem é uma questão totalmente individual. E nesse sentido, para mim, é uma questão essencial dentro do que é o processo de formação de um treinador de futebol.
Eu concordo 1000% com isso que você falou. E engraçado, eu também, às vezes me pego pensando como teria sido minha vida se eu não tivesse passado por determinadas instituições e por determinadas pessoas, sabe? Obviamente, não tem como a gente saber. Mas eu acho que a tendência seria, eu não sei se seria tão boa quanto foi, assim, sabe? Embora, claro, essa vai ser sempre uma dúvida. Mas eu acho que seria,
claro,
muito diferente do que é hoje.
O que acontece, Pedro, que é incrível, né? Mas nas interações com outras pessoas, você acaba mudando, entendeu? Ainda que você não ache que não, porque a sua essência não muda, mas a forma na qual você começa a olhar os fenômenos da natureza, do universo e do futebol, muda, entendeu? Porque na hora que você interage com um cara como Dani Fernandes, né? E você não faz falta falar com ele, né? Só pode ouvir uma conferência dele, uma palestra dele. E, cara, o cara vai falar um monte de coisas que você provavelmente não tinha visto até esse momento. Então, você vai sair daí, vai assistir um jogo e vai começar a ver coisas que não tinha percebido antes. Você mudou, entendeu? A partir desse momento, você vai começar a gerar umas inter-relações, né? Com o conhecimento que você já tinha, com a influência do Dani, nesse caso, e vai começar a gerar umas coisas que são totalmente novas, que são suas, que você criou, né? E que acontecem dentro da sua cabeça. A interpretação do jogo, por exemplo, é uma questão, um exemplo bem claro, né? Você começa a interpretar o jogo de uma forma diferente depois de ouvir um comentário de um analista na TV, depois de falar com um treinador, depois de falar com um jogador. Muitas vezes a conversa com o jogador muda a forma nas quais nós vemos as coisas e começamos a perceber umas outras coisas que não tínhamos percebido até esse momento. Então, isso para mim é formação também. A formação não tem por que ser, porque eu vejo muita galera nesse sentido, né? Curso para nada, né? Mas tem diploma? Cara, tanto faz se tem diploma ou não. Você faz o curso pelo diploma ou faz pelo conhecimento? Faz pelas interações? Faz pelas interações com os companheiros de aula? Cara, diploma vale nada, entendeu? O diploma vale nada. Eu sou o treinador UEFA Pro, feito na Catalunha. Eu agora tô quase vou fazer 2 anos trabalhando aqui no Equador. Ninguém me pediu nunca a licença UEFA Pro. Eu já trabalhei um ano na Nova Zelândia. Ninguém me pediu nunca a licença UEFA Pro. Eu já trabalhei com o Barça no Brasil, nos Estados Unidos. Nunca ninguém me pediu a licença UEFA Pro. Então, cara. Então, as coisas que eu levei do curso são as interações com os professores, companheiros, as relações que eu gerei a partir desse curso. A licença, cara, sei lá. Algum dia, se alguém me pedir a licença, eu já vou dar um jeito para conseguir, entendeu? Vou dar um jeito para fazer a renovação. Sei lá, realmente não é importante para mim, entendeu? Do mesmo jeito que para você acabar o curso de, sei lá, engenheiro, acabar a carreira universitária de engenheiro, não faz você engenheiro. O que faz você engenheiro é a prática. Começar a confrontação, o confronto com problemas reais, situações reais, pessoas reais, e você vai virar engenheiro depois de acabar a carreira. Quando você já tem 5, 10, 15 anos da prática da engenharia, aí você vira engenheiro, entendeu?
Eu acho que a questão é como
sim, fala,
como Pedro. Essa informação vai te atingir, né? O que que aquilo vai emergir em você, enfim. Enquanto você estava falando isso, eu estava lembrando de um caso que é bem ilustrativo assim para mim. Eu tive a oportunidade de conversar com o Vitor Frade, né? Numa das passagens que tive em Portugal quando fui fazer uma das licenças UEFA lá. Não foi muito bem uma conversa, porque eu só ouvi quase praticamente o tempo todo. Mas, exatamente. Monolou. Mas, Camilo, assim, aquilo pra mim era como num filme que o cara tá falando e aquilo vai te iluminando, assim, sabe? Você tá num quarto fechado ali, numa escuridão, o cara vai falando umas coisas e tu vai começando a fazer link com outras, várias você tá ouvindo pela primeira vez, como você falou, várias você não entende, mas você, caramba, cara, e agora? Agora cabe a mim fazer alguma coisa com essas informações que eu tive, com esse privilégio que eu tive de estar aqui com uma pessoa dessa. Eu acho que esse é o ponto, né? É bem isso.
Exatamente. Exatamente, e a mesma coisa aconteceu quando eu tive a sorte de conversar também. Não foi uma conversa, foi um monólogo, e eu tava lá, do Vitor Frade, né? Um gênio, obviamente, né? E o cara começa a te falar de, sei lá, plasticidade neuronal, começa a te falar de cibernética, começa a te falar de epigenética. E você, epi-quê? Mas o cara não vai te dar todas essas respostas e qual a importância da plasticidade neuronal ou qual a importância da epigenética dentro do processo, ou como a influência que isso pode ter dentro do processo de treino, da forma que você treina. Cara, você sai de lá e que faz? Se você é um cara inteligente.
Pô, vai buscar.
Vai no Google, epigenética. Ou vai na Amazon, livros sobre epigenética. E começa a pesquisar, cara. Entendeu? Para mim, isso é muito mais importante do que uma licença UEFA Pro, Star Wars, ou sei lá. Tanto faz. Ou, se você é um cara inteligente, porque também tem um monte de cara que, cara, fala com Paco Cerullo, ou fala com Dani Fernandes, ou pode ouvir uma palestra, uma conferência do Juan Malillo, ou conversa com Isaac Guerrero. E, cara, eu vi, ninguém me falou isso, eu vi no ano 2016, na conferência anual de treinadores da Federação Catalana, né? O Isaac Guerrero e o Xavi Damunt fazendo uma palestra sobre o código de comunicação não verbal, né? A praxeologia. A galera, cara, no teatro, na sala de conferências, todo mundo mirando o celular, todo mundo falando com o cara do lado. Então, a oportunidade está lá, está aparecendo para você ouvir uma coisa interessante, para você pegar uma nota, para você ficar com alguma coisa que pode ajudar você a abrir portas novas, né? A abrir novos horizontes. A decisão é sua, entendeu? Eu, na hora que eu conversei com o Vitor Frade, poderia ter pensado, ah, esse cara aí sabe nada, esse cara aí é um acadêmico, o cara quantas Champions League ganhou como treinador. Tem um monte de galera que pensa desse jeito. Um monte. A maioria, infelizmente. E eu acredito que, cara, realmente, a busca do conhecimento é o que nos faz crescer como treinadores. E não só dentro do que é o âmbito acadêmico, né? Da neurociência, dentro da epigenética, dentro da genética, até dentro do jogo, né? Você pode ouvir uma conferência de imprensa, uma coletiva de imprensa do Pep Guardiola, ou do Juan Malillo, um monte de treinadores que são muito bons. Cara, essas aí são aulas para a gente ouvir, pensar, refletir, procurar passagens do jogo e ver o que o cara está falando, como eu posso implementar isso, como isso tem a ver com a minha forma de sentir o jogo, de pensar o jogo. A informação está em todos os lados. Hoje, por sorte, temos até um excesso de informação, entendeu? Na mídia social, na Amazon para procurar livro, na livraria especializada no esporte ou no futebol. Tem um monte de informação. Cara, aproveita. A decisão é sua, né? E a galera mais cínica, né? Que pensa que no futebol já está tudo inventado, que o Juan Malillo é um fracassado porque nunca ganhou uma Champions, ou que o Pep Guardiola é um perdedor, ou que o Mourinho, sei lá, está um cara que já passou de moda, ou sei lá. Tem um monte de galera que fala muita coisa, muito papo de bar, né? Muita conversa de bar. Cara, essa galera já tomou uma decisão. E eu acho que o futebol, no futuro, já está sendo da galera que tem essa iniciativa para aprender sempre mais. E no futuro vai ser ainda mais marcado, né? No futuro vai ser ainda mais marcado. Quem tiver o conhecimento, se tiver a experiência como jogador profissional, beleza. Fantástico, cara. Você não começa na caixa zero do jogo. Você está começando na caixa 25, entendeu? Se você não tem a experiência, não, você não venceu uma Champions League como jogador e o primeiro time que você tem treinado é o Barça B, infelizmente tem que ser a oportunidade para você vai aparecer só se você é muito, muito, muito bom naquilo que você faz. E para conseguir isso precisa formação. Formação formal, cursos, licença UEFA C, B, A, Pro, Conmebol, sei lá. Mas depois, cara, pega aí artigos, paper acadêmico, livros sobre neurociência, livros sobre epigenética, livros sobre a história da tática, livros sobre coletiva de imprensa de treinador, palestra na webinar, tudo o que você pode conseguir. Mas faz porque você quer aprender, não faz pelo diploma, não faz pela foto pelo Instagram, não faz pelo story ou as interações no Twitter, nos likes. Faz porque você realmente tem a vontade e o desejo de aprender e de melhorar como treinador. Para mim, é o único caminho que a galera como eu, que eu sou um jogador fracassado, totalmente abandonei o futebol aos 23 anos. Cara, eu tava vendo outro dia o treino do time principal aqui do Independiente, né? O Pellerano, Cristian Pellerano, o cara nasceu no mesmo dia que eu, do mesmo ano. Ou seja...
Podia ser você ali.
Exatamente. O cara tem exatamente a mesma idade do que eu e o cara continua sendo titular no Independiente del Valle. Se eu tivesse sido tão bom jogador, eu estaria aí jogando com ele. Obviamente, eu não era tão bom como ele. Mas por isso eu estou aqui. Eu sou treinador. Beleza. Mas a minha ideia é ser o melhor treinador que eu posso conseguir ser. E para isso são experiências no vestiário, no gramado, interações com jogadores, conversas, mais um monte de conhecimento além do que eu jogo.
É isso. Sigamos esse caminho que não é fácil, mas com prazer, com amor, a gente, enfim, a coisa chega. E a gente tá chegando ao final de mais um episódio. E antes de finalizar, não custa nada lembrar todos os nossos ouvintes para nos seguirem nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, através do @DynamicsFE. Então é isso, gente. Finalizamos aqui mais um episódio da segunda temporada do Vantagem Posicional. E nos vemos na próxima. Grande abraço.
Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar.